Olá a ti que estás desse lado, seja muito bem-vindo a mais um episódio do Start Now, Cry Later, um podcast sobre startups e empreendedores da Startup Portugal e meu. Eu sou a Mariana Barbosa e vou ser a tua cicerone nesta viagem por ideias de negócio, empreendedores, startups, rondas de financiamento e até falhanços. Quantas vezes não pensámos no futuro como algo que nunca chega? Pois é, o que foi sci-fi ontem é tantas vezes realidade agora. E por isso, hoje não pomos os olhos no futuro, mas nos Nostradamus tecnológicos que vieram até nós, os profetas do futuro. Para nos guiar nesta viagem está o André Forte, que vos explica o que é isto de inventar muitas tecnologias ditas impossíveis, mas que agora, afinal, fazem parte dos nossos dias. André?
Sim, é isto. Começando, claro, pelos grandes inventores de grande parte das tecnologias que nós usamos hoje, que são os escritores de ficção científica e depois todos os realizadores de cinema que pegaram nisso e colaboraram com eles. E sem esquecer, de facto, as pessoas que inventaram essas tecnologias, não é? Hoje começamos por falar do tablet, que é uma daquelas coisas que já não vivemos sem um, não é? Nem que seja porque o nosso telemóvel é quase um tablet cada vez mais. Mas, começando por aí... Hoje em dia nós não conseguimos pensar em não ter um tablet connosco, e se pensarmos que a primeira vez que foi idealizado um dispositivo destes foi em 1968, num filme chamado 2001, Odisseia no Espaço, ficamos completamente mind blown, usando mesmo a palavra inglesa. Aquele filme sobre uma missão espacial a Júpiter numa nave guiada pela inteligência artificial mais avançada de sempre, o robô HAL, não é, que já tinha chegado a uma singularidade e daí ter tentado fazer umas coisas estranhas. Não vou estragar o filme, não spoilers. Mas ainda no início do filme, quando ainda estamos a ficar familiarizados com a missão a Júpiter, aparece de facto um dos atores segurar um dispositivo onde conseguia ver vídeos da Terra, como é que era a vida na Terra, porque, como sabemos, ele estava numa missão para Júpiter. E este dispositivo é, de facto, a primeira vez que nós vemos um tablet num ecrã ou até vemos um tablet idealizado. Daí até surgir o NeuPad foi um pequeno salto, ou seja, esta passagem do grande ecrã para as nossas vidas, ou neste caso para um pequeno ecrã, aconteceu nos anos 80, alguns dos quais pelas mãos da Apple, claro que depois nos trouxe o famoso iPad, que mudou totalmente a forma como nós... operamos as coisas, e daí até começarmos a usá-los foi um pequeno swipe no tempo, não é?
Deste para outro swipe, é hora de embarcar em mais um momento deste episódio. Aviso-vos que a cada episódio as rubricas mudam um bocadinho, mas há uma coisa que se mantém, fora eu e o André, claro, a entrevista, e portanto seguimos para ela. Cristina Fonseca, 32 anos, licenciada em Engenharia de Redes de Telecomunicações, certo?
Mestre.
Empreendedora e agora investidora. Em 2011 fundaste a Talkdesk, o mais recente unicórnio em solo nacional. Tinhas 23 anos, isto foi há 9 anos. Digo isto tudo de cor porque foste uma das primeiras empreendedoras que entrevistei. A que velocidade é que passaram estes 9 anos?
É uma velocidade acelerada, não é? É um bocadinho hypergrowth. Para usar o termo das startups, passou tudo muito rápido.
Porque vocês foram um dos primeiros empreendedores sobre os quais se falou em Portugal. E recorda-me um bocadinho dessas primeiras histórias de vocês em 10 dias terem criado o conceito da Talkdesk para concorrerem a um concurso para ganharem um computador. Depois o computador ficou nos Estados Unidos porque vocês não o conseguiam levantar cá em Portugal. Como é que foi isto tudo, fazer parte deste ecossistema desde o dia zero?
É assim, não é? Só hoje, olhando para trás, é que tu consegues perceber um bocadinho, não é? Depois o impacto e, se calhar, seres tão pirata, não é? Do ecossistema na altura. Mas a verdade é que é um bocadinho fascinante tu pensares que começaste numa mesa de café a planear uma aplicação com umas folhas brancas, em que o Tiago era tipo, olha, isto é para funcionar assim, tu fazes isto, eu faço isto, isto vai demorar X dias... depois submetes uma aplicação para um concurso, não tens grandes expectativas em relação àquilo para além de ganhar o computador, que depois ficou retido na alfândega e tal, e tinhas que pagar taxas, e na verdade aquilo era um prémio. E nós éramos ainda estávamos em modo estudante pobres, portanto levantar o computador e pagar 300 e tal euros era, para nós era significativo. Depois de termos sido convidados a ir para os Estados Unidos e termos tido aquele choque com a cultura de Silicon Valley, que era muito de quanto investimento tu precisas para levar este negócio a ser um grande negócio, e aquilo para dois portugueses eram perguntas assim altamente esquisitas, não é?
Surreais. Pensaste que estavas
num... Não, surreais, não é? Eu tenho pessoas a perguntar-me quanto dinheiro é que eu preciso, mas criar um negócio não é... Eu encontro clientes, os clientes pagam-me isso dá dinheiro e
para ti era essa a lógica de criar um negócio, não é?
E para qualquer português na altura, não é? Que pensasse em fazer um negócio. Esta questão do investimento em empresas tech, que são empresas, sobretudo, que no início têm pouca coisa palpável, não é? Se eu for um banco ainda hoje em dia... pedir financiamento para uma startup de software, se calhar eles gozam comigo. E sendo que esse era o mindset na altura, para nós era muito surreal que houvesse pessoas a perguntar-nos de quanto dinheiro vocês precisam. Depois de termos sido convidados para dois aceleradores na altura, depois de termos ganho o concurso para o qual fomos convidados a ir a São Francisco na altura, pronto, e foi tudo surreal. Tudo surreal, não é? Depois há histórias de quando te cai o dinheiro no banco da primeira ronda... Pá, é assim uma coisa...
O
tipo,
okay. Que é que tu sentes?
Pá, tu sentes géneros, tipo, ok, tipo, tenho 300 ou 400 mil dólares na conta, isto está sério, isto tornou-se uma coisa séria agora. Só que estas coisas aconteceram todas tão rápido, que tu crias mecanismos, não é, de reagir, pá, ok, num dia tens uma ronda de investimento na conta, acabas por pensar, isto é uma responsabilidade incrível, bora lá dar os próximos passos. E, portanto, eu costumo dizer que isto é tudo passos pequeninos, não é? Tu não acordas um dia e, de repente, sabes fazer o que quer que seja, sabes fazer uma startup. Pá, acordas um dia e tens um desafio para resolver. Ok, tens dinheiro, tens que ir contratar pessoas. Tens que ir testar o teu produto. Tens que ir a falar com os teus utilizadores. Tens que perceber como é que daqui a 12 ou 18 meses, que foi mais ou menos o que tu prometeste aos teus investidores, vais estar no ponto que eles esperam que tu estejas. Portanto, tudo isso foi uma jornada incrível.
Isso exige algum recolhimento, calculo. Esse processo de... Como é que tu, com este hype todo das startups e com as pessoas a quererem saber sobre vocês e com jornalistas interessados e com investidores e com pessoas cada vez mais interessadas em Portugal e no ecossistema, porque nós assistimos a isto tudo, é contemporâneo ao vosso processo, à vossa journey. Portanto, como é que é isto de tu conseguires equilibrar isso, sendo que tens 23 anos, que tens um co-founder contigo? Uhum. E que depois também cresces de equipa e tens essas dores de crescimento todas associadas. Como é que tu fazes este processo?
Fazes um dia de cada vez, e eu acho que eu lembro-me de alturas em que eu me sentia mal porque eu tinha que ignorar e-mails. E portanto, quando as pessoas diziam: Cristina, vamos a esta conferência, vamos aqui, pá, tipo, anda a fazer uma entrevista. Havia uma categoria de e-mails para mim que eram os que expiravam por time-out, eram aqueles que eu só olhava quando já tinha tudo passado. Porquê? Porque tu realmente no início precisas estar ali com um foco brutal em testar o teu produto, desenvolver o meu produto, o produto funciona ou não funciona, vou iterar com feedback dos utilizadores, vou perceber quanto é que as pessoas me pagam pelo meu produto e vou perceber se o meu mercado é realmente grande o suficiente e casa com aquilo que eu achava que era. E, portanto, só a oportunidade que eu vendi e que os meus investidores compraram está efetivamente lá. E isso é preciso um foco incrível. E depois há outra coisa, que é, honestamente, a tal que desse só está onde está hoje porque a equipa inicial era altamente competente e focada. Nós encontrámos os melhores engenheiros para nos ajudar. Epá, e se não tivesse sido isso, honestamente, teria sido muito difícil. E, portanto, tu tens de focar no que é prioritário. É testar, validar e contratar as melhores pessoas. Pronto. E, portanto, foi isso que eu fiz durante muito tempo, à custa de ter que sacrificar outras coisas, incluindo ignorar o mundo lá fora que achava que eu devia estar a fazer A, B e C. Pá, não, eu estou aqui focado na minha vidinha.
E a ti própria, ignoraste-te algumas vezes?
Ignorei muitas vezes, claro, não é? Porque depois tu também sentes que tens uma oportunidade tão única, pá, que não é? Não, não queres desperdiçar e, portanto, fazes o que for preciso. E às vezes quebras um bocadinho os limites daquilo que é saudável e aceitável. Epá, mas no final do dia também não sei se mudava muita coisa. Não sei se teria sido possível fazer... Teria sido possível fazer o que nós fizemos de outra forma, claramente. Mas no contexto em que estávamos, eu não sei se era possível. E, portanto... Porque depois há várias questões, ou seja... Quando tu tens dois portugueses que acabam em São Francisco, que têm a oportunidade de uma vida, que até que se calhar eu gostava de ter estudado nos Estados Unidos, mas não estudei, por uma série de razões. E portanto, tu tens esta oportunidade de ir para lá, tu achas que és do técnico e não és de Stanford, e portanto tens que trabalhar o dobro, epá, e não és native English speaker, e portanto tens que te esforçar mais... E depois a nossa equipa era a equipa mais pequena do acelerador. Epá, tipo... Ou seja, havia tantas coisas que nós víamos como sendo desvantagens que nós achávamos que íamos nos esforçar o dobro ou o triplo. Hoje em dia, tu olhas para trás e percebes que não havia desvantagem nenhuma, não é? Porque nós somos todos feitos da mesma coisa. Mas se calhar foi por tu teres esforçado mais que os outros que...
Nunca vais saber,
não é? Nunca vais saber.
Se tivesses feito de outra maneira, o que é que teria acontecido? É muito engraçado que estás a falar disso. Ontem estive a ouvir uma TED Talk tua e tu, a certo ponto, dizes: todos sabemos quais são as regras, mas achamos que somos especiais. Ser empreendedor é isto também? É tu achares que é especial ou tu não sabes que é especial até alguém te dizer que é especial?
Não, tu tens que achar que é especial. Eu acho que um empreendedor tem que ser... O Ricardo às vezes diz que há dois tipos de empreendedores, são os loucos e os malucos. E, portanto, tu tens mesmo que achar que é especial e que tens alguma coisa especial. Pode ser porque achas que tens mais insights sobre uma indústria do que qualquer pessoa. Pode ser porque tens uma capacidade que achas que pouca gente tem. Tem que ser porque estás a ver muito mais à frente do que a maioria, mas tu tens que ser especial. Agora, isso pode ser bom ou mau. Às vezes é uma combinação. E toda a gente é especial, não é? No final do dia.
Como é que nasce um unicórnio? O que é que tu achas que são os segredos do sucesso para fazer nascer um unicórnio? Sendo que são 9 anos de história, não é?
É sim, os segredos, não é? Os segredos é baby steps, ter um foco no produto e no cliente, mas depois complementar isso com vendas e marketing. Porque, ou seja, eu ter uma solução tecnologicamente superior não é por si só o suficiente se a minha solução não chegar a lado nenhum. Eu acho que nós beneficiámos muito de ter tido duas operações bastante fortes, tanto cá como nos Estados Unidos, porque conseguimos dar a atenção devida a essas duas vertentes, às vendas e ao marketing e ao produto. Depois, obviamente, que houve outras coisas, por exemplo, ter os investidores certos. Honestamente, se nós não tivéssemos tido os investidores que nós tivéssemos, ou os melhores investidores, pá, que nos chatearam, que nos indicaram o caminho, que nos obrigaram às vezes a fazer coisas que nós... Não foi que nos obrigaram, mas disseram, vá, tens que ir contratar, tu eras uma equipa de 10 pessoas, tens que ir contratar um VP de vendas que te vai custar uma fortuna e que te vai montar aqui uma operação de vendas decente, não é? Epá, e tu, na altura, olhavas para aquelas e dizias, epá, isto não faz muito sentido, não é? Mas se o gajo está a dizer, se calhar tenho mesmo que ir fazer isto. Ou tenho pelo menos que ir entrevistar pessoas. E esse tipo de coisas... que alguém te empurrou para fazer e que tu não estavas muito certo de ser o passo natural a dar, acabam por ter um impacto brutal no teu negócio. E muitas das coisas que nós fizemos também vieram de ter os investidores certos, de estar tanto cá como nos Estados Unidos, de prestar muita atenção ao produto e de termos uma equipa incrível. Portanto, é um segredo, não há assim uma coisa que tu acordas e os astros alinharam-se, pronto, está aqui, é hoje que isto vai acontecer. Isso não existe. Mas existe... uma série de coisas, de fatores que depois se alinham e
tu confias nos investidores cegamente, como se as pessoas te dessem o dinheiro e tu aí tivesses de confiar naquilo que elas te dizem, ou é por seres inexperiente, ou é por achares que aquelas pessoas estão na tua equipa? Porque é que tu confias nos investidores? E agora do lado do investidor, porque tu agora és investidora, como é que tu geres isso?
É assim, os investidores são sócios parceiros de negócio e, portanto, há ali um alinhamento de interesses, não é? O founder quer que a empresa seja grande e corra bem e criar a próxima solução de destaque numa determinada indústria, e o investidor também. Portanto, há ali um alinhamento de interesses. E, na verdade, são dois jogadores que jogam na mesma equipa. Há muitas exceções, mas deveria ser assim. o que é que depois um investidor traz de novo para uma empresa? Nós temos um portfólio hoje em dia de 9 empresas. Vamos aí a fechar mais umas. Nós temos um portfólio de 9 empresas. Eu, se vejo uma tendência em 8 das minhas empresas, eu posso ir falar com a nona e dizer, pá, olha, tenham atenção que isto está a acontecer. Para além disso, eu falo com outros investidores. Eu percebo o que é que está a acontecer nos portfólios delas. Ou seja, nós acabamos por ver muita coisa, não é? O founder está ali muito imerso no seu dia-a-dia, na sua experiência, na sua startup. Pode, obviamente, beneficiar de alguém que tenha os olhos um bocadinho mais abertos e despertos para outros tipos de problemas, para dizer, olha, pá, tens que prestar atenção a isto, devias contratar esta pessoa. Ou, pá, o mercado agora está até um bocadinho tremido. Pá, tu já consegues ver essa dinâmica ainda no fim de semana. Tive a beber um café com um amigo meu, investidor internacional, pá, que me diz, pá, isto está a virar nos Estados Unidos, isto está a acontecer, isto está a acontecer, isto está a acontecer, e há uma série de medidas que depois tu podes tomar e podes prestar um bocadinho mais atenção e passar a mensagem aos teus founders. Agora, o founder tem que ver também o investidor como um parceiro de negócio, porque é isso que nós somos. Uhum. Agora, há investidores que dedicam mais ou menos tempo às suas empresas. Mas faz parte, não é?
Uhum. Sim, isso depende do número de empresas também. Sim. Regressemos ao dia que decidiste sair da Talkdesk, a esse dia-a-dia, na verdade não a esse dia, mas esse dia-a-dia. Como é que foi tomar essa decisão? E tu já pensavas nessa altura que querias deixar de estar no dia-a-dia de uma startup para estar no dia-a-dia de várias? O que
não,
é que tu pensavas
não,
nessa
altura? Não, ou seja, eu não me lembro muito bem, não é? E não foi uma decisão que foi num dia. Foi uma coisa que até aconteceu ao longo de vários meses, várias conversas. Epá, na altura eu também estava muito cansada, ou seja, se calhar as minhas memórias também são um bocadinho assim, fuzzy.
Eu lembro que tu me disseste, eu liguei-te no dia que tu anunciaste, escreveste um post, não foi no Medium.
Sim.
E eu liguei-te e tu disseste que ias aproveitar para viajar, para ler, para ter
limpar
tempo.
A cabeça, sim. Essa era a minha primeira tarefa da minha lista. Pronto, foi isso que eu fiz. Depois fiz a Singularity, que era uma coisa que eu queria fazer. E na verdade, nesse processo, eu tentei fazer um exercício de perceber, começando do zero, o que é que eu quero mesmo fazer. E eventualmente acabei no mundo do investimento, não porque eu achasse, não porque era um objetivo inicial, mas porque foi muito claro a certa altura que era a melhor forma de eu capitalizar naquilo que tinha aprendido antes e também criar algum impacto, não é? Ou seja, há tanto para ser feito em Portugal em termos de startups e de investimento. Eu passava, vi muitos cafés e passei algumas horas com empreendedores que eu admiro imenso. Epá, mas depois realmente havia uma lacuna no investimento e no capital disponível. E eu tive vários convites para ICVC para Londres e isso não fazia sentido absolutamente nenhum para mim. Epá, mas fazer isto em Lisboa tem outro impacto. E portanto foi daí que veio. Nem foi uma decisão muito... Não foi muito ponderado, não foi muito pensado, não foi muito estratégico, foi perceber que está aqui uma oportunidade e que isto é aquilo que se calhar vai gerar mais impacto no médio prazo e que faz sentido para mim.
Uhum. E como é que tu te transformas numa founder, empreendedora, para te transformares num VC, numa investidora? Ou seja, sentes que passaste para o outro lado ou sentes que pertences ao mesmo lado da barricada?
Não acho que passei para o outro lado. A malta diz que os investidores é o dark side. A verdade é que ser investidor, ser founder não é fácil, ser investidor também não é fácil. Tem desafios muito diferentes. Por exemplo, em termos de fundraising, volta e meia as pessoas perguntam-me, e tal, e como é que comparas o fundraising? Se eu tiver um negócio que tem métricas muito concretas, que está a crescer, é relativamente fácil levantar uma ronda de investimento, não é? Agora, se eu tiver um PowerPoint e eu disser que vou encontrar as melhores empresas para investir e o meu fundraising é muito diferente e é uma coisa que sobretudo eu não controlo e portanto, essa foi a primeira experiência, foi como é que nós vamos aqui angariar 50 milhões de euros, não é? Para depois ir aplicar em startups. Tivemos muita gente que nos disse já perdi dinheiro com isso, não acredito nisso. Portugal, isso é o sul da Europa é para ir para a praia, não é para investir em empresas.
Isso é um processo longo, não é? Esse de
fundraising. Um processo de 2 anos. Pronto. E portanto, ou seja, tem desafios muito diferentes. Por outro lado, tu não te podes sobrepor aos founders, tu às vezes olhas para uma empresa e dizes, se eu estivesse lá eu fazia isto de determinada maneira. Mas também tens que ter o discernimento para perceber que isto não é o teu trabalho, às vezes pode ser tentador, mas pronto, é muito diferente, tem outros desafios.
E tu reveste muitas vezes nos founders, nas pessoas que tu conheces, ou não?
Às vezes, não é? Acontece por vários motivos. Acontece quando, sei lá, quando conheces uma startup muito, em fase muito inicial, com uma energia incrível, se calhar reveste um bocadinho. Eu costumo dizer que das coisas a que nós prestamos mais atenção é ao progresso. Portanto, se tu vieste ter comigo e dizes, pá, Cristina, tenho aqui uma ideia que vai mudar o mundo e estou aqui. Eu digo, olha, espetacular, mas ainda me falta ver A, B e C. Pá, olha, vai lá testar isto ou preparar isto e volta. 90% não volta. Isto é a realidade. 90% não volta, mas os 10% que voltam e que te conseguem mostrar esta noção de progresso, tipo, é incrível. E esta capacidade de execução é algo que eu acho que também me revejo um bocadinho, que é, bora lá, pôr as mãos na massa e fazer as coisas acontecer. Portanto, gosto muito também dessa energia. Há várias coisas, não é? Depois há aqueles negócios mais tech, mais deep tech, mais AI, mais coisas que tu sentes que ninguém muito os percebe e que tu, se calhar, vês ali uma coisa. Acabas por te rever às vezes nos founders, claro.
Quais é que são os principais desafios de investir em Portugal e em startups portuguesas?
Eu acho que há vários, não é? Às vezes eu sinto que não há startups, ou seja, há muitas startups com muita qualidade, mas eu acho que não estão a ser criadas startups suficientes. Ou seja, se calhar os investimentos que nós fizemos até foi de empresas que já existiam há algum tempo, mas eu não vejo novas a ser criadas ao ritmo que se calhar nós víamos há 3 ou 4 anos atrás. Isso é, por um lado, preocupante, mas, por outro lado, também é o reflexo de nós termos atraído tantas multinacionais para vir para Lisboa, que pagam salários tão apelativos em engenheiros, que depois a motivação acaba por ser um bocadinho, porque é que eu me vou chatear, porque criar uma startup faz calos. Se calhar posso aproveitar aqui um bocadinho a surfar esta onda e mais tarde preocupo-me com fazer a minha startup. Portanto, esse é um desafio. O outro é que o ecossistema internacional ainda vê Portugal como, ok, estão umas coisas interessantes a acontecer, mas quando eu descubro uma startup portuguesa, pá, a startup tem que ser imperdivelmente boa para eu pôr lá um euro. Portanto, essa é outra das coisas, é que as startups tenham execução brilhante e consigam com isso atrair investidores internacionais. Às vezes não há talento de muitas áreas, por exemplo, vendas e marketing ainda é uma coisa que, sei lá, se tu pensares, onde é que estão as pessoas de vendas e de marketing que conseguem ajudar uma empresa de software a chegar à próxima fase? Pá, estão na Talkdesk, e na Unbevel, e na Fizai, e na OutSisters, não é? Mas estas próprias também não conseguem atrair talento ao ritmo que seria necessário. Portanto, há um gap de skills nesse aspecto, mas pronto, é assim. Faz parte. Há muitos desafios. E depois, não, já para não falar, que capital também não há suficiente. Várias coisas.
E achas que isso vai mudar nos próximos tempos? Como é que tu vês, em que fase é que estamos? O ecossistema empreendedor português?
É assim, ainda somos umas criancinhas. Se nós pensarmos que o número de empresas que levantou rondas superiores a 5 milhões nos últimos 10 anos são 14. Se a minha conta está bem, são 14. E portanto, 14... algumas delas vão falhar, porque é assim, não é? Faz parte. Exits, pá, temos uma Farfetch, temos algumas bem posicionadas, mas ainda estamos longe. E, portanto, até ver uma história de 2 ou 3 exits, os fundadores começarem a pôr dinheiro de volta no ecossistema, o talento sair e ir criar novas empresas, até este ciclo estar completo, ainda falta algum tempo. E por isso é preciso, não é, esperar. Tipo, é a história de 9 mulheres não fazem um bebê num mês. Temos que esperar, temos que ser pacientes. Estamos no early stage, claramente, e não temos capital suficiente e não temos o próprio mindset em Portugal, ainda não é, ou seja, há uns piratas que de vez em quando decidem fazer uma empresa, mas esta não é a regra, e eu, se estiver dentro de uma empresa qualquer ela que seja, eu não sei se intrinsecamente as pessoas têm o mindset de olhar para os problemas como oportunidades e perceber, está aqui um problema, deixa-me perceber se eu consigo, se eu resolver este problema para a minha empresa, se eu consigo fazer disto uma startup e ir resolver o problema para outras empresas. Eu não sei se é este o mindset que as pessoas têm nas empresas, que é, pá, eu acordo, vejo um problema e disse, se eu resolver aqui, se calhar isto pode ser escalado. Não sei, mas gostava de ver mais disso.
Queria falar-te um bocadinho do facto de seres mulher e de se isso condicionou ou não. É um assunto quente e eu gostava de saber se tu, na tua opinião, se isso condicionou ou não o teu percurso e se alguma vez te sentiste prejudicada ou beneficiada por seres mulher, tanto no teu caminho como empreendedora e também agora no teu caminho como investidora, porque todos sabemos que também no caso do investimento há menos mulheres do que homens, não é?
É um tópico quente e é um tópico até um bocadinho sensível. Ou seja, eu tive situações claras em que eu se calhar fui não tão respeitada por ser mulher. E sobretudo por ser mulher tech. Eu lembro-me de clientes que, olha, deixa-me lá falar com o engenheiro. E isto aconteceu várias vezes.
E eras tu.
E era eu. Mas pá, pronto, ok. Se é o cliente e o cliente acha que quer falar com alguém mais, tu facilitas o contacto. Agora, eu acho que o que eu se calhar fiz bem nesse processo foi também reagir de forma positiva, engraçada, fazes piadas. Portanto, tentas contornar um bocadinho a situação e não levar a coisa muito a sério. Porque se tu começares a levar a coisa muito a sério, então isso é um bocadinho um ciclo de destruição da tua própria confiança. E eu acho que parte do problema das mulheres também tem a ver com a confiança. E tu tens que criar mecanismos de ter um bocadinho um escudo que te permita andar para a frente e não ser abalável com situações que depende um bocadinho da forma como tu reages. Portanto, essa é uma coisa. Agora, há muito para ser feito. Não há mulheres suficientes em tecnologia. É um problema de funil e tu tens que ir... tens que abanar os pais das criancinhas que acham que a história do cor-de-rosa e do azul e que, portanto, acabam por influenciar as brincadeiras, as escolhas que tu has de fazer. Há muita coisa para fazer na educação de vida e essa começa em casa. Depois, nas empresas e em termos de empowerment, eu costumo dizer que os maiores responsáveis, as pessoas que podem provocar maior mudança são os homens. Portanto, se nós tivermos homens à nossa volta que confiem, que te melhorem a confiança, é meio caminho andado. Portanto, são os pais, os chefes, os co-founders. E eu tive a sorte na minha vida ter figuras masculinas que me ajudaram a chegar onde eu estou hoje. Agora, há muito para fazer. Claro que há. Se eu já fui discriminada, não sei o quê, sim. Se eu gostava de investir em mais mulheres, sim. E, portanto, eu às vezes até acabo por dedicar a investir algum do meu tempo muito mais com female founders do que com male founders, porque eu acho que há aí um problema. Mas o problema também vem de trás. Eu, se tiver estou a falar muito genericamente, se vier uma mulher me apresentar uma ideia, a mulher vai ser muito realista em relação àquilo que já tem hoje. Pá, olha, está aqui o meu negócio e é isto que eu tenho. E se vier um homem, diz-me, pá, toma lá o que eu vou construir. E a narrativa é diferente. E tu precisas de um bocadinho de coaching, precisas de trabalhar. As mulheres precisam de um bocadinho mais de trabalho nesse aspecto. E o tipo de negócios que as mulheres criam é muito mais, às vezes, social, de impacto. E os VCs não investem necessariamente nesse tipo de não investem sempre só. Portanto, isso por si só não é uma condição para se investir. E depois as estatísticas falam por si. E é triste. É isso.
Obrigada, Cristina. Vamos agora, eu tinha-te pedido ontem que pensasses...
Era melhor que não tivesses pedido.
Tinha pedido que nos sugerisses um livro ou alguns títulos de livros que te tenham marcado ou que aches que façam sentido para a comunidade, para o ecossistema. Um filme e uma música que ouças, que te dê força. Portanto, vamos lá.
Então vou começar pelo livro, que eu acho que é mais fácil. Eu gosto muito de ler e leio muito, e aliás, acho que fui beber muito conhecimento a livros. Há um livro do fundador da Intel, que é o High Output Management, que é um ótimo livro de gestão, porque eu acho que todos os empreendedores deviam ler. E depois há outro, que é um bocadinho mais light, que se chama Play Bigger, que eu acho que tem um título horrível, e durante muito, muito tempo não li, porque achava que era até um bocadinho arrogante. Mas basicamente explica porque é que... há empresas que inventam categorias de negócio e falham, e depois há outras que pegam nessas ideias ou que pegam basicamente na mesma coisa e acabam por ser winners naquela categoria. Explica um bocadinho essa dinâmica e dá as regras para eu criar uma categoria nova num determinado mercado. Portanto, acho que é super relevante quando estamos a falar de construir negócios ambiciosos. Uma música que seja motivadora, há uma música que eu me lembro várias vezes, que é Whatever, dos Oasis, que foi uma música de um anúncio da Coca-Cola do Natal, e portanto que acaba sempre por, ser, por ter aquela magia, mas basicamente passa a mensagem de que tu és free, és livre para fazer o que tu quiseres, e eu acho que às vezes isso espalha o mindset empreendedor, que são pessoas que acham que podem construir o seu próprio caminho. Filmes é um bocadinho mais difícil, porque eu ou adormeço rápido ou esqueço-me de passar duas semanas do que acontece. O último, mas não me lembro do último que vi, foi há umas semanas, que foi Os Dois Papas, portanto esse posso recomendar, acho que é um... E acho que se relaciona, portanto eu nasci em Fátima, portanto acho que é relevante.
Boa, e agora temos outro desafio.
Sim, que é uma coisa que nós costumamos fazer, em que nós convidamos, desafiamos os nossos convidados a fazer o pitch de alguma coisa, como tens um background, tens uma startup. Eu estava aqui a pensar, portanto isto vai ser um bocado ao improviso, não é? Acho que como agora estás no papel de investidora, seria interessante tu fazeres o pitch do empreendedor português. Porquê que tu investes neles ou porquê que tu investirias num português? E se é sequer uma coisa que se faria, se tu preterias outra nacionalidade para investir num português. Portanto, se isto fosse...
Não sei se percebi, então espera lá. Tu queres que eu faça um pitch de quê? Vamos imaginar que eu vou a um investidor internacional, pitch de...
Porquê que um investidor internacional tem de investir num português e não noutra nacionalidade qualquer?
Ok. Tipo. Isto é, quantos minutos pitch? Elevator pitch? 10
segundos. Elevator pitch.
Elevator pitch.
30 segundos.
Pá, não, é assim. Portugal é um país incrível, onde as pessoas querem viver. Hoje em dia é fácil, relativamente fácil atrair talento para cá. Temos as melhores universidades tecnológicas. Temos pessoas altamente ambiciosas que estudaram lá fora, que emigraram e que foram beber conhecimento às grandes empresas multinacionais e às startups mais relevantes. E, portanto, é um bocadinho de talento escondido com pouca competição. Pá, Portugal é a próxima cena.
Obrigada, Cristina.
Obrigada, Mariana.
E até à próxima.
Startups, aceleradoras, incubadoras, prémios e investimentos. Depois da conversa com a Cristina Fonseca, imagino que há uma série de coisas que nos parecem possíveis, certo? E outras que nem tanto. Hoje é dia da rubrica The Useless Gadget. E é o momento de o André voltar ao microfone.
Sim, isto é se calhar um pouco um momento de 2 minutos de ódio à 1984, que eu me vou focar numa coisa que me faz alguma confusão e que se calhar afeta a minha vida no Porto no dia-a-dia enquanto estou a andar na rua, que é câmaras fotográficas. Não estou a falar para fotógrafos profissionais, não é? Porque quem usa máquinas para o seu trabalho, certamente que não se vai rever nisto que eu vou dizer, e essas pessoas eu peço muita desculpa. Mas quando nós temos um telemóvel que tem uma câmera feita pela Leica, ou quando temos 3 câmaras disponíveis nos nossos iPhones, ou seja o que for, nós comprarmos uma câmera fotográfica para andar a passear, tirar fotografias digitais, é um bocado useless, não é? Não faz muito sentido. E pronto, estes meus 2 minutos de ódio vão ser dedicados a esse aparelho que eu ponho ao nível de um pisa-papéis, no momento em que nós já não usamos papéis, ou que ponho ao nível daquela máquina que serve para fazer sumos, que se calhar é mais útil do que a máquina fotográfica, se pensarmos um pouco nisso. Eu falo isto porque...
E a iogurteira?
A iogurteira, epá, também... Não, essa se calhar é mais útil do que a máquina fotográfica também, se eu te
usar.
Pois, a questão é essa. Eu estou a falar da máquina de sumos porque eu tenho uma parada em casa e que nunca usei. Está lá há 2 anos.
Quem não tem?
Sim. Mas não estou a falar de espremer laranjas, estou a falar daquelas de fazer sumos mesmo, pá.
Aquilo dá um trabalhão a limpar, nem vale a pena usar, porque são as horas que estás a limpar.
Pronto, é a mesma coisa com uma máquina fotográfica, se pensares bem. Quando nós temos as melhores máquinas do mundo ao alcance dos nossos dedos e de um pequeno swipe, nós de repente gastarmos dinheiro para comprar uma coisa que não serve um propósito profissional, começa a ser um bocado estranho. Então, pronto, se calhar temos que pensar em mudar o nome do segmento para os 2 minutos de ódio do André, ou então vamos ter que pensar noutra forma de o fazer, mas... Este parece-me ser o useless gadget deste episódio, que é porque é uma máquina fotográfica semi-profissional que faz o mesmo que o teu telemóvel? Fica a pergunta.
Tcham. E agora que já processámos tudo o que tínhamos previsto para o episódio de hoje, do Start Now, Cry Later, é tempo de terminar. Por hoje. Enquanto esperam pelas próximas histórias, vão acompanhando o Start Now, Cry Later no Instagram. Podem acompanhar também as novidades no Instagram da Startup Portugal. Lembrar-vos também que, além do André Forte, também a Teresa Folha dela está connosco todos os dias em todos os episódios. Despeço-me e até à próxima.